Gabriel, alles gut, mein Freund? Wie willst du tanzen zu Oktoberfest in Igrejinha? Oi, Gabriel, como vai, meu amigo? Tudo bem? Pois é, Gabriel, fazem 21 anos que eu fui soberana da Oktober. Ah, eu lembro direitinho desse dia, foi um dia muito emocionante. É, eu tenho certeza que boa parte das meninas de Igrejinha um dia querem ser rainha da Oktober e não é uma tarefa muito fácil, não. Então é com muito orgulho que já fui soberana e vai ser um prazer te receber na festa, na próxima festa. Uma pena que esse ano não pôde sair a Oktober, mas saiba que é sempre bem-vindo, que toda igrejinha vai te receber muito bem. E que depoimento bacana esse. Ai, primeiro eu fiquei com vergonha de te mandar um áudio. Daí eu pensei, não, vou dar um oi lá pro meu amigo, então. Sempre bem-vindo na cidade. Auf Wiedersehen, mein Freund!
E com esse áudio da rainha da 12ª Oktoberfest de Igrejinha, essa querida, a Priscila Heinheimer, eu cumprimento vocês no último episódio do especial Oktoberfest do podcast Ninguém Me Perguntou. E pra não perder o costume, olá meus amigos, inimigos e conhecidos, eu sou o Gabriel e como eu já falei, esse é o podcast Ninguém Me Perguntou. E acabou o mistério, eu recebi o áudio da querida Priscila. Foi tão difícil esconder isso porque a Priscila me mandou o áudio lá já no primeiro episódio, muito querida, muito atenciosa. Obrigado Priscila por ser tão querida. A Priscila participa mais ali na frente contando a sua participação, falando a sua participação nas Oktoberfests, e eu quero agradecer desde já a todos que participaram, a todos que escutaram, pelo carinho de todas as pessoas que me mandaram mensagem. Foram milhares de depoimentos, mentira, não foram, mas foram bastantes. Eu tive que cortar algum pedacinho de algum pedacinho de outro, porque senão ficava muito comprido, mas eu acredito que eu vou conseguir entregar uma coisa bem legal para vocês, que vocês vão se surpreender com as histórias, com os depoimentos que vocês vão ouvir aqui. Eu já vou explicar como é que vai funcionar, tá? Eu dividi assim: voluntários e depoimentos, algumas histórias e, por último, os personagens da Oktoberfest. Cantores, dançarinas, a Rainha Priscila vai falar também, e a Rainha Priscila também fala do tempo que ela foi presidente da AmiFest. Para terminar, vou contar um pouquinho da história da Oktoberfest Munique e tem uma surpresa lá no final também, portanto escuta aí que tá bem legal. Para começar, eu vou colocar para vocês o áudio do Douglas. O Douglas me mandou um áudio que ele citou tanta gente na história dele de Oktoberfest que eu deixo esse áudio dele como um agradecimento meu para todas as pessoas que ele cita e para todas as pessoas onde vai chegar esse especial. Ele cita bastante gente, achei legal. Tu nota a gratidão dele com as pessoas que colocaram ele nessa vida de voluntariado. É bem legal que ele fala de muita gente, ele conta um pouquinho da trajetória dele na Oktober. Mas antes eu vou trocar a trilha para uma trilha de pandinha. Agora melhorou.
Olá pessoal, meu nome é Douglas Márcio Kaiser, sou administrador de empresas, moro em Taquara, sou pai do Henrique e casado com a Gabriela. Sou voluntário da Oktoberfest de Igrejinha desde o ano de 2009, quando ajudei a escola Almírio Grinks fritando pastel e na época a escola tinha como diretora a Silvana Alves. Eu gosto de dizer que a minha madrinha de Oktober é a Denise Ponger, que foi ela quem me apresentou muitas pessoas que me ajudaram no meu trabalho de conclusão, e também a Jaque, né, que trabalha no sindicato da indústria do calçado, né, e também me auxiliou bastante na época. Desde então, venho trabalhando em diferentes setores, já trabalhei no financeiro, já trabalhei no marketing, e desde 2016 estou na Comissão de Relações Institucionais, onde também participam um grande casal de amigos meus e da Gabi, que são o Davis e a Poli. Já pude participar junto com muitos presidentes, mas mais de forma mais efetiva, junto com o Márcio Morba, depois com o Fabiano Beck, aí veio o Márcio Linden, o Luiz Schiller, o Ezequiel Stein e agora o Thiago Petri. A A Oktoberfest Igrejinha é uma festa feita por muitas pessoas, né, por muitos momentos. E apesar de todo o trabalho, né, que a gente tem, e inclusive trabalho que ocorre nos bastidores, né, o local de encontro normalmente é o Bierplatz, onde de preferência a gente saboreia e brinda com um chopp, né, ou vários, né, brindando amizade, brindando a vida, porque a Oktoberfest de Igrejinha sobretudo é isso. É vida, é comemoração, é esperança, é trabalho voluntário, é responsabilidade. Longa vida ao Oktoberfest Igrejinha. Prosit, é isso que a gente costuma dizer sempre. E que assim seja. Muito orgulho de fazer parte dessa festa.
Muito obrigado, Douglas. Muito obrigado a todos que o Douglas citou. Tenho certeza que todos, muito, pessoas muito importantes, não só para a vida do Douglas, como para essa festa tão bonita que a gente tanto ama. Agora, nós vamos ouvir uma outra pessoa muito especial, é a Bruna lá da Delib. A Delib faz aqueles trajes maravilhosos, que tem um nome que eu não vou lembrar qual é agora, de alemoa e de alemão. Eu tenho o meu, minha esposa tem o dela, meu filho tem o dele, feitos todos com muito carinho pela Bruna. E vou ver o que a Bruna tem para contar para nós.
Oi, meu nome é Bruna e eu sou de Igrejinha. E hoje eu vou contar a minha história com a Oktober de Igrejinha. Bom, eu nasci e fui criada aqui, em Igrejinha, né? E assim como uma grande maioria da população, eu sou uma apaixonada pela festa. É difícil elencar uma história, porque já são 31 anos, no meu caso, de festa, né? E eu já vivi muita coisa na minha infância com a minha família, na adolescência com os amigos, na vida adulta com o namorado. Tem muita, muita história para contar. Mas a parte que eu mais gosto e que me faz o coração vibrar mais, com toda certeza, é a questão do voluntariado. A Oktober de Igrejinha, para quem não sabe, ela é feita de trabalho voluntário. Aproximadamente 30% da população trabalha na festa. Então, todo mundo que está ali trabalhando, servindo um chopp, te entregando um ticket, te entregando um lanche, é de forma voluntária. Isso é depois repassado para as entidades da nossa cidade, né? Eu comecei a trabalhar na chopeira quando eu tinha 18, uns 19 anos, 20 para ser mais exato. E como o Léo Clube aqui da minha cidade, e trabalho até hoje com a equipe já foi mudando, já foi saindo gente, foi entrando gente nova. E é sempre muito legal que a gente fala que a gente tem alguns amigos de Oktober, né? A gente que trabalha na chopeira vive muito isso. A gente tem pessoas que vêm na chopeira todos os anos. A gente conhece, ah, o fulano ali, ó, ah, o ciclano. E as pessoas também conhecem a gente. E isso é muito bacana. A gente tem vários amigos de Oktober, assim, do trabalho na chopeira, né? E a gente faz isso com muito amor, com muito carinho, muita dedicação. A gente espera o ano inteiro pela festa, mas também o ano inteiro para trabalhar na festa. Essa é uma das minhas histórias. A minha outra história, que eu não poderia deixar de contar, é a questão do trabalho. Eu tenho uma marca de trajes típicos alemães, que eu comecei devido a isso, a gostar da festa, a gostar da cultura, e isso foi criando um rumo, foi um hobby que se tornou uma profissão, da qual eu vivo hoje e que também eu faço com muito amor. Então eu vivo a Oktober e eu vivo isso o ano inteiro através das roupas, né? O que também para mim é muito gratificante, pois quando eu vou para festa eu vejo muitas pessoas vestindo os trajes que eu fiz, eu vejo muita história sendo contada através deles, crianças que foram crescendo e eu vou todos os anos fazendo um traje novo, famílias que foram se formando. E eu vi essa formação, né, vindo o casal e depois vindo o casal com o filho. É muito, muito legal mesmo. Então essas são as minhas duas histórias de Oktober, né? Seria voluntariado e trabalho. Tudo feito sempre com muito amor e com muito carinho. E é isso. Obrigadão, gente. Já que o Gabriel me liberou o merchan, então esqueci de falar o nome da minha marca de trajes típicos. É @delibtrajes, que significa o amor em alemão, tá? Só para vocês terem uma ideia de como é que são as coisas por aqui. Valeu.
Valeu, Bruna. A Bruna esqueceu de dar o Instagram dela, mas eu vou colocar na... Vou marcar ela no episódio lá no Instagram, lá no @podcast, ninguém me perguntou. Eu marco o Instagram da Delib e vocês podem entrar em contato com a Bruna para darem uma olhada nos trajes lá. São muito legais, muito bonitos, vão gostar. Seguindo agora, quem vem é minha amiga Josi. A Josi é natural de Igrejinha, agora ela mora lá em Fortaleza. E a Josi mandou o seguinte recado.
Olá, sou Josi, sou natural de Igrejinha, atualmente não moro na cidade, mas me pediram para falar um pouquinho sobre a Oktoberfest e realmente eu me sinto orgulhosa de fazer parte dessa história. Desde pequena, nossos pais nos levavam para a festa. Eu comecei a participar, me lembro da 5ª edição, já era maiorzinho, podia ir. E realmente a Oktoberfest, ela traz um sentido muito forte das tradições germânicas, né? Seja ela cultural, seja ela na parte de alimentos, seja ela na parte também de fraternidade, né? Mas eu acredito que a Oktoberfest, às vezes as pessoas pensam, ah, é uma festa para todo mundo ir lá tomar chope, enfim. Não, a Oktoberfest, ela tem um sentido diferente. O sentido da Oktoberfest, para nós igrejenses, ela tem o objetivo maior, é ajudar o próximo, né? Existe uma associação chamada Amifest, que ela tem essa visão de arrecadar fundos para realmente ajudar as entidades que estão na cidade, seja o hospital, a questão da polícia, até em questão estrutural, né, para melhorias da cidade. Então, Oktoberfest, para muitos, até tem esse sentido de festa, mas para nós igrejenses, ela tem esse sentido de a gente querer mostrar para as pessoas de fora a nossa cultura, a nossa fundação, que nós fomos fundados por imigrantes alemães, que trouxeram dentro da sua migração para a cidade toda a sua bagagem de cultura, seu dia a dia de lutas, né, no desbravamento das terras e tudo. Então, falar da Oktoberfest, ela retrata esse olhar, um olhar cultural muito forte e tradicionalista da fundação da cidade. E eu me sinto muito orgulhosa de fazer parte disso e espero que agora em outubro, a cidade, devido a essa pandemia, né, a gente possa se reestruturar melhor, refletir mais e que a gente se prepare melhor para o ano que vem, né, para a gente poder ter essa festa linda, maravilhosa, para ajudar o povo. Provavelmente esse ano a cidade vai sentir muita falta de toda aquela movimentação para acolher as pessoas, mas temos que ter a consciência que a gente está aí com um grande perigo que nos assonda, né, que é esse vírus. Mas enfim, a Oktoberfest é isso, é unidade e fraternidade, ao meu ponto de vista.
Obrigado, Josi, querida. Mandou o áudio dela direto de Fortaleza, lá eu falando assim, parece que o áudio veio pelo correio, né? Agora nós vamos ouvir o meu compadre, meu amigo, meu irmão, Matheus, o vulgo Lergui. O Lergui vai contar histórias de Blumenau, do Oktober que a gente foi, que eu digo que foi o dia mais feliz da minha vida, que eu tomei dois porre num dia. Mas eu vou deixar o Lergui contar. Conta aí, Lergui.
Lergui! Grande abraço! Lergui, que satisfação participar desse podcast maravilhoso, sem dúvida, o melhor podcast do Rio Grande do Sul. Quem dirá do Brasil, quem sabe um dia mundial, né? Entrevistar algum ator, atriz internacional, quem sabe, né? Futuros aí são promissores pro meu grande compadre, amigo e irmão de longas datas aí. Lergui, impossível falar de Oktoberfest sem falar da nossa experiência que tivemos em Blumenau, em Santa Catarina, no excelentíssimo dia que eu presenciei as tuas duas arrebentadas que o senhor deu no trago, que até hoje a gente conhece como o dia que o Gabriel tomou dois porres num dia só. Para resumir a história, nós fomos em outubro, né, Oktoberfest em outubro para Santa Catarina, e eu fui presenteado por uma garrafa de vodka do nosso amigo Cezinha e uma garrafa de Big Apple. Lembra do Big Apple, Lergui? E nós botamos ela para gelar. Era num sábado e começamos cedo a tomar aquilo à beira-mar de meia praia, e aquilo foi, e nós tomamos aquelas duas garrafas, né? E eu tenho certeza que o senhor tomou muito mais do que eu, porque naquele mesmo dia a gente foi tentar comer um lanche no Subway, e o senhor teve que sair de dentro do Subway, porque o cheiro do Subway estava deixando o senhor enjoado. Né? Eu espero não estar falando mal do Subway agora, para um dia, quem sabe, tu ser patrocinado por ele, mas Lergui, aquele trago foi inesquecível, né? Então chegamos no hotel, te largamos com a pá em cima da cama e eu pensei, né? Pronto, gastei uma fortuna, peguei uma folga, coisa que era difícil de eu pegar folga, né? Aí eu pensei, pronto, perdemos ingresso, perdemos tudo, Gabriel vai acordar daqui a 3 dias, né, de coma. Deu 5 horas da tarde, saiu o Gabriel do quarto, de banho tomado, com aquela roupa elegantíssima dele, com a cara inchada, a Graziella, sua esposa, do lado, com uma cara de quem tava com a vontade de dar um soco na cara do Gabriel, arrebentar ele a pau. Mas fomos, Lergui, fomos pro Oktober. Nessa Oktober a gente descobriu o que era batata recheada com marreco. Descobrimos que existem japoneses que dançam. E existe pessoas que dão cambão na van do Cezinha. Então, cara, aquele final de semana foi inenarrável, né, cara? Um grande abraço, Lergui, sucesso no teu podcast. E que cada dia mais tu consiga abrir mais esse teu espaço aí pra galera, mostrando teu trabalho, tá? Valeu, compadre.
Valeu, meu compadre, obrigado. Deixa eu só contar rapidinho a história que o Matheus fala ali da Topic, que deixou o Cezinha. O nosso amigo Ignacio e a família tinham alugado alguns lugares numa Topic, que sairia de Porto Belo até Blumenau, e a pessoa da Topic não apareceu, então eles tiveram que sacrificar um deles para ser o motorista, e teve que dirigir, não pôde beber aquela noite. E a história do japonês é que nós passamos perto do parque, tinha um japonês numa casa se exibindo para as gurias. Ele era um cara saradão, assim, então ele tava sem camisa, ele ficava passando a mão pelo corpo dele, assim. Olha, eu não sei, eu acho que a reação das mulheres foi que nem a minha, tava mais tosco do que qualquer outra coisa. E agora nós vamos ouvir um cara que eu conheci lá em Blumenau, um bruxão nosso. Falamos dele no episódio anterior, eu e o Rodrigão. O nosso amigo prefeito Rodrigo vai contar uma história da Oktober, lá onde a gente, no dia que a gente se conheceu lá no Oktober. Ele vai contar a história do ponto de vista dele agora. Provavelmente ele só vai poder divulgar isso aqui depois das eleições lá na cidade dele. Rodrigo de Guabiruba. Fala, Rodrigo!
Meu nome é Rodrigo Kohler, sou de Guabiruba, Santa Catarina, município vizinho perto de Blumenau, onde ocorre a famosa Oktoberfest. E eu tenho algumas histórias da Oktober. A começar há 8 anos atrás, que foi logo após das eleições, onde meu pai ficou eleito prefeito da cidade de Guabiruba, e foi eu, mais 3 amigos, pegamos camarote na Oktoberfest e levamos uma bandeira do nosso partido junto, do meu pai. E nessa ocasião, eu não me lembro muito bem de toda a noite, porque foi o dia que eu bebi muito, uma coisa que aconteceu foi, conheci o Gabriel lá no camarote e tal, e a gente fez amizade ali, e tinha um pessoal que era do partido contrário que estava lá e não gostou que a gente estava com a bandeira. E começou a perseguir nós e ficar atrás de nós, querendo briga, furia, que eles queriam pegar a bandeira nossa. Esse era o desejo deles. Aí saímos, fomos pela pista e até a gente brincava que o Gabriel e o Rodrigo eram nossos seguranças lá, porque eles eram um pouco maior, eu já era grande também, mas eles eram um pouco maior que eu. E a gente brincou que eles eram nossos seguranças. E vai, vem, e o pessoal não tirou o olho da gente enquanto não conseguiu a bandeira. Até que uma hora eles reclamaram com seguranças. Numa bobeada a gente foi tirar a bandeira, que estava pendurada no segundo piso. Caiu, eles pegaram a bandeira e sumiram. A felicidade deles era ter a bandeira nossa com eles. Essa foi a primeira história. A outra história, faz mais ou menos 6 anos, onde foi eu e meus amigos no Oktober. A gente estava lá bebendo, festa, e eu já estava mais para lá do que para cá também. Foi quando eu comecei a tomar e o pessoal ao redor todo rindo da minha cara, rindo, olhando para mim. E eu nem de bola, continuei bebendo. Quando chegou no final daquele caneco de chope, um canecão, eu olhei e tinha uma camisinha dentro. Aí eu pensei, porra, camisinha? Aí começaram a pegar no pé e tal, e ali que a gente deu o nome do chope seguro. É o chope que não te dá barriga, vem com camisinha dentro. Aí que foi apelidado chope seguro e fez sucesso até. Mas nunca mais colocamos. E é isso aí, Gabriel. Sucesso nos teus podcasts, estou escutando, tá massa pra caramba. Gostei daquele principal assim, que eu tinha acompanhado o reality show ali da brasileira que esteve presente ali da corrida mais difícil do mundo. Foi muito bacana. E sucesso pra ti, cara. Tu merece. Valeu?
Claro que valeu, prefeito. O Rodrigo é muito de boa. O Rodrigo tava com o Daniel lá, mais uma gurizada. E o pai dele, depois daquela história da bandeira ali, foi eleito prefeito. Ou já tinha sido eleito? Agora eu não lembro mais. Mas enfim, o pai dele ficou na prefeitura e a oposição ficou só com a bandeira. E agora nós vamos passar para a segunda parte, que é uma coisa muito legal. É uma coisa que lá quando eu idealizei esse episódio, eu não esperava que fosse acontecer, mas aconteceu. Então agora a gente vai saber um pouquinho dos... não dos bastidores, necessariamente. Nós vamos saber um pouquinho dos personagens da Oktoberfest. Para começar, a gente vai ouvir um pouco de uma galera que vê a festa de um ângulo diferente do nosso. A galera que vê a festa de cima do palco. Vamos entender um pouquinho como que eles se sentem, o que que eles têm para contar para nós sobre as Oktoberfest da vida. Para começar em grande estilo, eu não sei se eu consegui manter esse segredo até antes de você chegar aqui. Provavelmente eu já tenho divulgado lá nas redes sociais, que eu fiquei bem feliz com a participação dele. Mas para começar em grande estilo, eu quero chamar o meu amigo Alessandro Turra, da banda Brilhação, que vai contar uma história bem legal, a trajetória dele no Oktober. É contigo, Alessandro.
Olá, olá, amigos do podcast Ninguém Me Perguntou. Meu amigo Gabriel, obrigado pelo convite de poder estar mandando esse áudio para vocês, contando um pouquinho das experiências que eu tive no Oktober. Na verdade, esse áudio é muito curto, né? Porque eu já toco no Oktoberfest há mais de 20 anos. E para mim, Oktober, eu já toquei em Blumenau, toquei 2 anos em Blumenau, toquei em Santa Cruz do Sul e toco há mais de 20 anos no Oktober de Igrejinha. Onde a minha banda, o Brilhação, tem uma identidade muito grande, né? É uma festa que muitos dizem, se não tiver o Brilhação, parece que não é Oktober de Igrejinha, né? E a gente fica muito feliz com isso, porque sempre que a gente pisa no palco, a gente sente que a galera já tá ali esperando a nossa apresentação, e é sempre um momento muito especial. E eu particularmente gosto muito do Oktober de Igrejinha, porque esse lance, por exemplo, das pessoas que trabalham na festa, eu não vou dizer um número agora, mas são, né, milhares aí de voluntários, porque sabem que todo o dinheiro arrecadado pela festa, ele retorna ao município, né? Através de ambulâncias para o hospital, para os hospitais, tem a ajuda da Brigada Militar, os bombeiros, as escolas, as creches, enfim, é uma festa comunitária. E não envolve só o município de Igrejinha, sim toda a região, né? As cidades ao redor. Então a gente sente que o pessoal que trabalha lá trabalha muito feliz, né? Muito feliz por saber que aquela festa, todo aquele pessoal que está indo lá, as próprias pessoas que vão para o Oktober de Igrejinha sabem que estão indo lá, além de se divertirem muito, né? Porque é uma festa muito boa para quem vai, a galera tá ajudando. Tá sabendo que o dinheirinho que tá ali colocando no chopp, ou na comida, ou no ingresso, esse dinheiro tem um destino. E o destino é as cidades ao redor aí, né? De Igrejinha. Então é uma festa muito especial. E eu lembro que a primeira apresentação minha lá, colocaram a gente num equipamento bem, bem simples, num palco muito distante, num palco que era de passagem, assim, as pessoas passavam, olhavam para nós e seguiam para os outros palcos que eram os principais. E só que nós era tudo molecada, né? Imagina, 20 anos atrás, né? Então, mesmo tendo pouca gente assistindo a nossa banda, a gente tava ali, feliz da vida, tocando e mandando abraço para quem passava. Enfim, fizemos uma apresentação alegre, né? E o pessoal da diretoria ali estavam observando nós. Mesmo sem a gente saber, eles estavam observando. E eles viram, não, pera um pouquinho. Os caras estão tocando para ninguém aqui, né? Tem 2, 3 pessoas. Só que olha a alegria dos caras, meu. Os caras vestindo a camiseta da Oktober e da festa em si. Aí eles resolveram, no outro ano, resolveram colocar a gente num palco um pouco melhor. E assim fomos indo escalando os palcos da Oktober Igrejinha, né? Hoje a gente toca sempre no pavilhão 2, que pra mim é o melhor, é onde a gente fica mais perto do público. Então, é isso que eu queria dividir com vocês aí do podcast. Mais uma hora eu vou pessoalmente aí falar com o Gabriel, vamos contar mais histórias e histórias boas aí, não só de Oktober, mas da carreira toda da banda Brilhação aí, tá bom? Grande abraço a todos aí do podcast Ninguém Me Perguntou. Valeu, gente!
Que moral essa minha, hein? Te mete comigo! Valeu, Alessandro, obrigado! Obrigado pela tua gentileza, pela tua participação. E já estamos em tratativas por uma participação no episódio completo com o Alessandro, tá? Contando essa essa vida de músico, essa história tão legal que é a história da Brilhação. E a propósito, Brilhação era a banda que tava tocando no baile de lançamento do October, que eu e o Rodrigão contamos no outro episódio. E o Rodrigão tá se incomodando lá por coisa que ele falou, hein? A gringa vai passar, vai salgar o couro dele lá. Vamos adiante? Vamos ouvir mais um depoimento de um cara de palco. Cara que já tocou, outro cara que já tocou por essas Octobers do Brasil, hein? É o meu amigo Tom, da banda Uhul! Lá de Joinville, Santa Catarina. O Tom é um baita músico, ele transita por vários estilos musicais. E a banda Uhul é uma banda que mistura rock com bandinha. A música A Festa Continua, que eu coloquei lá no episódio com o Rodrigão, é deles. O Tom é um cara muito gentil e ele vem aqui agora contar um pouquinho da história dele com a Oktoberfest.
Olá, cervejeiros e cervejeiras! Aqui é o Tom da banda Uhul! E é um prazer estar aqui no podcast Ninguém Me Perguntou. Uhul! Falando de Oktoberfest, é com a banda Uhul mesmo. E não tem nada mais gratificante do que subir no palco nessa época do ano, onde os shows sempre são todos bem, muito bem decorados, onde as pessoas estão muito bem vestidas de traje típico, onde a cerveja é muito boa, né? É uma festa, assim, que a tradição que já faz aí muito tempo só melhora a cada ano. É uma festa onde as pessoas são felizes, comem bastante, se divertem bastante, sem muito mudanças, né? Todo mundo já sabe como é que vai ser a festa. Então, tipo, nada como uma tradição para alegrar a todos de uma maneira muito tradicional, né? Em cima do palco nas Oktoberfest é muito legal, porque você pode tocar 30 vezes o Prost e sempre vai ser como se fosse a primeira vez. Nada como animar os bêbados, né? Como a gente diria, porque é o melhor público que tem, todo mundo animado, a festa sempre continua, né? E é muito legal que a gente tem a oportunidade de tocar nas Oktoberfest do sul do país inteiro. A gente não consegue fazer o Brasil inteiro porque, né, não tem como voar tão longe e dá muito trabalho de translados, mas ao máximo de festas que a gente consegue tocar, a gente toca. E é sempre muito animado, né? O pessoal nos recebe muito bem porque a gente faz essa mistura de bandinha com rock and roll. Então a gente dá uma mudada no clima da festa, né? É sempre muito para frente. É 2 horas que a galera não para. Dá até uma saudade, né? Esse ano, que pena que não vai ter. Já tá todo mundo com saudade, então ano que vem eu acho que vai ser fervoroso, né? É muito legal que, assim, cada cidade tem uma diferença, né? Por exemplo, a Oktoberfest de Blumenau, que a gente tocou 4, 5 anos. Nossa, é gigante, né? Mas tem outras que são um pouco menores, mas a felicidade é a mesma, né? A animação, a qualidade do chopp, que é o mais importante, né? A comida alemã e tudo mais. E é isso aí. É muito gratificante, né? É muito emocionante tu ver que as pessoas sabem fazer as dancinhas, né? Que as pessoas sabem falar um pouquinho de alemão. 2, 3 palavrinhas, mas é o que importa, né? E de cima do palco é sempre muito animado, né? Porque quando a galera cansa, vai tomar um chopinho, já entra a galera que já estava no banheiro ali descansada e o pau pega, né? É uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. E a gente gosta de manter essa consistência, né? De fazer bem animado, bem festivo. E para tornar a festa, assim, a melhor que a pessoa já foi, né? E não é à toa que sempre depois do show muita gente vem nos parabenizar pela irreverência, né, do espetáculo que a gente consegue fazer. E a gente se diverte bastante, né, que é o mais legal, né? O mais engraçado é que, assim, a gente às vezes viaja 24 horas para chegar lá e tocar 2 horas. E isso é como um zaço na época de outubro, porque às vezes demora 12 horas para ir, 12 horas para voltar, e para tocar é bem pouquinho, né? Então, às vezes as pessoas, mas os caras nem trabalham. Mas dá muito tempo de ter nos lado nessa época do ano, e é muito gratificante, porque nos bastidores a gente se diverte horrores, né, também.
Assim como todo mundo que está nessa época do ano, né? Já passou o inverno, um pouquinho antes do verão, né? Comemorando a colheita, né? Na verdade, o plantio, na verdade, aqui no Brasil, né? Mas lá na Europa, como é o final do verão, né? Eles comemoram a colheita, certo? E é muito legal porque é uma época que todo mundo está feliz, né? Todo mundo se diverte. E é isso aí. Esperamos que ano que vem a gente toque em todas as Oktoberfest aí do Brasil. Beleza? Um grande abraço aí para todo mundo que está ouvindo o podcast. E para você em especial aí, Gabriel, tudo de bom.
Tudo de bom para ti também, meu amigo. O Tom também já está convidado a voltar aí para gravar um episódio completo. O Tom é um cara que conhece o mundo. Ele é um cidadão do mundo. Baita cara. E dando prosseguimento agora às nossas participações, eu quero ver se vocês lembram de uma coisa que aconteceu uma vez. Uma vez, ou olhando o Faustão lá, teve uma menina que tinha saído do Big Brother e ela disse o seguinte, que se ela não desse certo na vida, ela virava bailarina. Aí o Faustão deu uma enquadrada, né, lá dizendo que as bailarinas estudavam muito, não sei o quê. E é exatamente o que a gente vai ouvir agora. Eu vou colocar o áudio da Ariane. A Ariane é bailarina da banda Vox 3. E ela vai contar um pouco agora pra gente que não é só assim, chegar lá, subir no palco e dançar. Ela conta pra nós agora que por mais que ela ame o que ela faça, ela é muito profissional.
Oi pessoal, meu nome é Ariane, eu tenho 23 anos, eu sou de Blumenau, Santa Catarina. Eu tô aqui pra contar um pouquinho da minha trajetória como dançarina do Vox 3. Tudo começou quando eu era bem pequena, eu tinha uns 7 anos e o meu hobby sempre foi dançar. Eu fiz anos de dança nos bairros, que é um projeto aqui da prefeitura da minha cidade, mas com o passar dos anos eu fui me dedicando cada vez mais à dança e eu fiz anos de balé e jazz. Mas já terminando o ensino médio, eu já tinha certeza que eu queria cursar educação física, porque na época era o que mais se encaixava com a dança. Logo já no primeiro semestre da faculdade, uma amiga minha me chamou para substituir a parceira dela, que dançava com ela no Vox 3. Eram dois shows no mesmo final de semana, e foi tudo muito rápido, mas deu muito certo. E eu voltei da viagem super empolgada, porque eu nunca tinha feito show, e o show tem toda essa troca realmente de energia com o público, né? Eu sempre me apresentava somente em teatro. E foi aí que a minha trajetória no Vox já começou. A menina que eu fui apenas substituir, ela saiu de vez, e eles me chamaram para fazer parte dessa família. No meio desse caminho, já se passaram 5 anos e meio, eu já me formei. Eu sou professora em um clube aqui da minha cidade, eu atuo com ritmos, ginástica coletiva, alongamento e baby class. Então, no meio assim, de todos esses shows durante o ano, eu tenho as minhas várias versões. Às vezes, no mesmo dia, eu começo como aquela professora durona, que não deixa os alunos pararem de fazer o famoso burpee, mas eu vou lá, me troco e eu já sou bailarina que dança Baby Shark, junto com as minhas pequenininhas. E às vezes, à noite, eu tive meu modo Frida nos pavilhões. Mas assim, a nossa alta temporada de shows, ela se concentra nos meses de setembro, outubro e novembro. Nos outros meses, os shows são mais no final de semana, então realmente eu consigo conciliar bem com todas essas minhas aulas. Nesses meses da alta temporada, eu sigo dando as minhas aulas e realmente eu me viro nos 30. Com certeza eu durmo menos, bem menos, porque eu preciso dar conta de todas essas aulas, de ensaiar, de montar coreografia nova, e as viagens e os shows, né? Mas no final, assim, dá sempre tudo certo e eu sou muito feliz por trabalhar com o que eu realmente amo e ainda mais tendo esse retorno tão feliz do público. Isso é muito característico do Vox, ele tem uma interação e uma troca de energia muito forte com o público e a gente, assim, realmente se diverte muito nos shows e nessas viagens. Claro que a gente já passou por alguns perrengues, né? Como ônibus quebrado em cidade vizinha, mas os meus pais conseguiram me encontrar de carro para não me atrasar para o meu próximo trabalho, que era uma abertura de um evento bem grande aqui na minha cidade. Realmente, eu cheguei quando eles estavam anunciando a abertura, mas os pais da gente, como sempre, salvam, né? Aliás, assim, eles sempre me incentivaram em tudo, mas com toda certeza, como a minha família ama muito Vox, sempre curtiu, é mais um motivo que me deixa feliz, porque pode ser qualquer dia da semana, eles sempre fazem o possível para me acompanhar nos shows. E olhar eles lá de cima, ver eles lá embaixo dançando e se divertindo comigo, assim, realmente não tem preço. Então, acho que é isso. Contei um pouquinho dessa minha trajetória e como é toda essa loucura de rotina de shows e aula.
Mas assim, com certeza, no meio de toda essa pandemia, é uma das coisas que eu tô mais sentindo falta. E eu realmente não vejo assim a hora de a gente voltar com tudo. Um grande beijo.
Obrigado, Ariane, pela tua gentileza, obrigado pela tua delicadeza e obrigado por contar pra gente, por mostrar pra gente que talvez não é tão simples quanto a gente pensa, né? Obrigado mesmo. E agora vem contar pra gente outra dançarina. Agora é a Fernanda, da banda Herr Schmidt e da banda Linus. A banda Herr Schmidt e a banda Linus são de Pomerode, Santa Catarina. Um lugar que eu quero muito conhecer, eu já ouvi muito falar na festa pomerana, diz que é muito legal. E eu quero o mais rápido possível lá conhecer. Alô, Prefeitura de Pomerode, me leva pra conhecer a cidade. A Fernanda vem numa energia incrível, numa rotação altíssima. Ela fala, parece que ela tá sempre dançando. Conta tua história pra nós, Fernanda.
Oi, galera, tudo bem? Aqui quem fala é a Fernanda, de Blumenau, Santa Catarina, e hoje eu vim contar um pouquinho da minha experiência sobre como é ser dançarina da banda Herr Schmidt e da banda Linus. A minha história com a dança começou desde que eu tinha 5 anos. Eu sempre participei do projeto Dança nos Bairros, que é um projeto muito bacana aqui de Blumenau. E lá eu vi que era isso que eu queria seguir pra minha vida. Eu queria dançar. Dançar, dançar, dançar e ser feliz. E nesse projeto do Dança nos Bairros, eu fui desenvolvendo esse amor e essa paixão, porque a gente fazia apresentações e sempre essa adrenalina da apresentação era muito massa e eu adorava. Então, com isso, eu decidi que eu ia fazer educação física, que era o meu sonho fazer educação física para ser professora de dança. Lá no meu primeiro semestre de educação física, eu descobri que não precisava de educação física para ser professora de dança. Claro, tem certos meios ali, né? Um meio mais fitness, mais emagrecimento, precisa. Mas um meio mais diversão, entretenimento, não precisa. Nossa, aquilo ali me jogou um balde de água fria. Mas eu pensei, tá, vamos lá. A educação física me abriu um leque enorme e eu sou muito grata por ter cursado isso. Eu sou bacharel hoje em educação física e hoje eu trabalho com ginástica de academia, trabalho com atendimento personalizado a domicílio e em academia e também trabalho nas duas bandas. Nossa, as duas bandas são as minhas paixões. É onde eu me realizo. A minha história começou com a Linus. Lá na Linus eu fui fazer um show e pra aquela história sempre de substituir, de ajudar, dar uma segurada, né? Fui lá e auxiliei eles. Nossa, ali eu já adorei, né? Já amei. Fiz poucos ensaios, mas adorei. Era o que eu queria fazer. Fiquei super esperando um convite de, meu Deus, eu preciso me efetivar nessa banda, porque eu adorei. Daí tá, fui convidada para dançar, fazer parte da Linus. Nossa, fiquei realizada. Um ano depois, um pouquinho depois, acho que não chegou a ser um ano, eu fui convidada para participar da Herr Schmidt, que é do mesmo dono, que é o Lino. Nossa, na Herr Schmidt era só diversão, eu adorava. Peguei todas as coreografias, dançamos na Sommer, dançamos na October. Nossa, foi incrível. Hoje fazer parte das duas é super possível, porque como o Lino é dono das duas, então ele também tem que se dividir nas duas. Então, como eu tô sempre com eles se dividindo, eu também consigo me dividir. Nossa, é incrível fazer parte disso. Eu adoro essa adrenalina que é subir no palco, estar em conexão com a galera, com a plateia, fazer interações com todo mundo. Isso, sem dúvidas, é o melhor de estar dançando no palco. Não é só sobre gravar a coreografia e dançar. É sobre sentir, dançar com a alma, fazer valer a pena, entrar em cada show com energia, olhar para a galera dançando às 5 da manhã no pavilhão, ir pulando e você subir uma adrenalina de onde você nem imagina. Isso é dançar, isso é ser feliz. Eu adoro fazer parte disso, já falei várias vezes isso aqui, mas é que realmente é muito gratificante. A minha rotina quando tem show é bem corrida mesmo. Principalmente em outubro, que é o auge dos nossos shows, né? Janeiro também tem bastante, porque daí tem a Pomerana e a Sommer, mas não se compara a outubro. Ali eu me divido entre trabalho, um trabalho, dois trabalho, três, e assim a gente vai levando, mas sempre dá tudo bem certo. Claro, sempre vai ter aquela aula que tu não vai conseguir dar, que tu vai ficar triste, mas estar em cima do palco é realmente incrível. Então a minha experiência em ser dançarina dessas duas bandas que eu adoro, eu só posso ter gratidão e dizer que você que tem um sonho de ser alguma coisa na vida, por favor, não desista. não desista. Porque eu olhava as pessoas dançando com aquela energia, eu dizia, nossa, deve ser tão gratificante estar lá em cima dançando pra tanta gente e ter essa sintonia com todo mundo que um dia eu acho que eu também quero ser. Eu também quero fazer isso algum dia. E, gente, sério, se você tem um sonho, siga. Foca, planeja, escreve, visualiza, almeja que você consegue. E sobre os perrengues de viagem, o que pra mim mais marca é quando a gente tem pouquíssimo tempo pra se arrumar. Como, por exemplo, a gente teve um show que a gente pegou muito trânsito e nós teríamos muito tempo pra se arrumar quando chegássemos no local. Pegamos tanto trânsito que a gente teve que se arrumar inteira no ônibus. Maquiagem, cabelo, roupa, tudo. Eu adorei falar um pouco da minha experiência para vocês. Muito obrigada e um abraço para os ouvintes do podcast Ninguém Me Perguntou e pro Gabriel. Valeu, obrigada. Beijo.
Um beijo, Fê. Eu vou chamar de Fê porque ela me disse que se eu chamasse ela de Fernanda, ia parecer que eu tava xingando ela. E eu chamei ela de Fernanda antes que eu tinha me esquecido. Então é Fê. Fê, querida, obrigado. Obrigado, Fê. Obrigado, Ariane. Muito legal ouvir esses depoimentos de vocês e ver que as coisas são realmente muito maiores do que a gente pensa. E agora vamos passar para a realeza da Oktoberfest. Eu vou começar pedindo desculpa, se elas estiverem escutando, né, para a corte de 2020 da Oktoberfest de Igrejinha, que são a princesa Natália Dir, vocês me desculpem se eu errar o sobrenome de vocês, que eu não sei falar esses nomes alemão, tá? A princesa Natália Knast e a rainha Jéssica Bischoff. Por que que eu vou pedir desculpa pra ela? Desculpa, gurias, eu não consegui pegar o depoimento de vocês. Esses episódios aqui foram meio que ideia de última hora, foram meio atropelados, tive pouco tempo pra produzir eles, mas no ano que vem vocês podem mandar o áudio de vocês e pode começar o áudio me xingando do que vocês quiserem. Não tem problema, vou aceitar de coração aberto. Então, pra chamar as realezas pra conversar, eu vou chamar então uma princesa e uma rainha de outras festas. Eu vou começar com a minha amiga, princesa Ana Letícia, que foi princesa na Oktober em 2005, para contar um pouquinho de como foi a experiência dela.
Olá, meu nome é Ana Letícia Stout, tenho 35 anos e resido nesta linda cidade que é a Igrejinha. Eu venho contar para vocês hoje um pouquinho da história que eu tenho com a Oktoberfest. Eu, por alguns anos, eu fui voluntária da festa e em 2004 eu me candidatei para participar da eleição das candidatas, né, para ser soberana da festa. Graças a Deus eu fui eleita e pude perceber nesse período o real significado que essa festa tem. Por mais que a gente já sabia, né, que participando da festa a gente era voluntária, a gente ajudava as entidades, a gente ajudava a cidade, ajudava as cidades vizinhas, mas poder participar como soberana, estar dentro da festa, divulgar a festa, a sensação é diferente. Parece que a Oktoberfest corre nas tuas veias, sabe? Tu fica numa emoção, numa coisa assim, teu coração começa a bater acelerado quando entra no mês de outubro. A gente já fazia as divulgações durante o ano, então já tinha toda uma, a gente já criava aquela expectativa da festa. Mas chegando o mês de outubro, a cidade se transforma, as pessoas se transformam, a gente se transformava. Era uma coisa assim de um outro mundo. Não, é quase sem explicação, na verdade. Aquele ano de 2005 foi um ano histórico, um ano especial, um ano que ficou marcado e vai ficar marcado pro resto da vida. Eu, junto com as meninas, com a Ana Paula Petz, Ingrid Cassiana Petri, a gente conseguiu fazer um trabalho bem legal. E o mais importante era como a gente pôde participar junto com os convidados, com os turistas, quem veio pela primeira vez. Então, vinha pessoas de todos os lugares, de todas as cidades. E essa era a parte mais bonita da festa, era o momento que a gente sentia aquela energia boa de todo mundo entrando no parque, vendo o sorriso estampado no rosto de cada um. Isso não tem preço, é um momento assim único pra gente e graças a Deus a gente pôde viver isso junto com essas pessoas. A gente podia dançar, podia se divertir, podia ir no meio das pessoas. Essa era a melhor parte da festa, na verdade. A gente ficava até as 4 da manhã, não importava se eu tinha que dormir às 6 para acordar às 7 ou para dormir às 5 para acordar às 6. nada importava naqueles dias. O que importava era que a gente tinha que estar lá para receber os convidados, para ver toda aquela energia maravilhosa que aquela festa tem. E essa era a melhor parte. A gente pôde participar de tudo, viver tudo, mas eu vou contar para vocês que eu acho que o melhor dia para nós foi o Dia das Crianças, né? Que a gente pôde reviver um pouquinho a nossa infância, a gente pôde brincar, a gente andou a cavalo, a gente andou até com a moto da brigada, que foi muito engraçado. A gente pôde brincar no pula-pula, que isso é o meu... Eu até hoje gosto de brincar de pula-pula, né? Adoro ir em festa de criança que eu possa participar e brincar. No Dia das Crianças tem todos esses brinquedos à vontade. Então, aquele dia a gente conseguiu brincar. As três pareciam três crianças, as mais felizes do dia, que a gente pôde brincar no pula-pula. Só o único detalhe que a gente não pensou que poderia acontecer alguma coisa. A gente conseguiu rasgar os vestidos. E à noite a gente tinha evento. Então a gente teve que sair correndo e ir na costureira, que eu lembro até hoje, coitadinha da Dona Eugênia, porque ela teve que consertar os vestidos pra gente poder participar do evento à noite. Mas eu acho que tudo vale a pena. Rasgar o vestido, ficar cansada, ficar por vários dias com cabelo branco por causa do spray, lavar cabelo com vinagre, tudo valia a pena, tudo. Por causa de uma coisa só, por causa da nossa Oktoberfest. Confesso para vocês que esse ano tá sendo muito estranho. A gente entende, sabe de tudo, mas é muito estranho você estar numa cidade de Oktoberfest e não ter a festa. A gente teve, né, uma festa um pouco diferente, mas mesmo assim a gente não é a mesma coisa para quem já viveu isso há muitos anos. Mas 2021 tá logo ali, espero que possamos nos reencontrar, possamos reviver tudo isso, aproveitar esse ano que a gente não pôde participar da festa, mas viver tudo no ano que vem. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho do significado dessa festa na minha vida. Obrigada a todos pela atenção, um grande abraço, até a próxima.
Cara, a gente dizia que a Ana era a melhor soberana que existia, porque ela tomava tanto chopp quanto as pessoas. Agora, quanto os convidados, que nem ela diz, eu queria dizer isso, eu senti lisonjeado ela chamando de convidados. Agora eu até fiquei me sentindo importante. E outra coisa, eu tenho uma questão, se alguém puder me mandar um e-mail ali, contato@ninguemmeperguntou.com.br para me explicar. A Ana disse que lavava o cabelo com vinagre. Por que que não lavava com chope? Chope não pode ser pior do que vinagre para lavar o cabelo. Fiquei curioso com essa. Se alguém puder me explicar, me mandar uma mensagem, um e-mail me explicando, tá bom? Obrigado, Ana, querida. Tá com pouco tempo, mas tirou um tempinho para falar sobre a festa e para mandar essa mensagem pra gente. E para terminar, não podia ser diferente terminar com o depoimento da maior soberana que essa festa já teve, Priscila Reinheimer. Eu sou muito puxa-saco mesmo, né? Eu vou terminar com o depoimento da Priscila, contando então como foi ser rainha da Oktoberfest de Igrejinha. Priscila, pode falar, ninguém vai ousar te interromper comigo aqui.
Meu nome é Priscila Reinheimer, moro na cidade da Oktoberfest de Igrejinha. Fui soberana no ano de 99. Ah, é um orgulho. A gente sabe que ser soberana da Oktober é ser a vitrine da festa. Era isso que nós três dizíamos, Aline, Jayce e eu. Somos a vitrine da festa. E a gente pegava junto, a gente adorava ir no ginásio, a gente dançava, a gente ia no parque de diversão com as crianças. A gente realmente foi soberanas que entraram dentro da festa. A gente tinha o clima da festa com a gente. E é muita responsabilidade, porque tu é a primeira a chegar no parque e a última a ir embora. É gostoso tu receber os convidados, tu receber... Ainda tem muitas excursões, muita gente de fora que vem para a festa. Eu acredito, e acho mesmo e acredito, que toda menina de Igrejinha tem essa vontade de ser uma soberana. E não é fácil, são muitos compromissos. Tu por um tempo esquece a faculdade, tu esquece o namorado, tu esquece a família, porque é uma dedicação. Mas é um momento único, é um momento maravilhoso. A gente viveu muitas emoções, a gente viveu ao lado da Helene e do seu querido Remy em memória, momentos únicos, únicos, com toda a diretoria da festa. Eu me sinto orgulhosa e foi um prazer ser rainha da Oktober de Igrejinha.
A Priscila volta aqui rapidinho para contar como é que foi ser casal presidente da Oktober de Igrejinha. Ela com o esposo dela, o Ezequiel, foram presidentes e ela conta agora um resuminho como é que foi essa experiência.
Bom, Gabriel, e o ano passado, então, eu tive a segunda experiência fantástica com a Oktober de Igrejinha, quando o Ezequiel, meu esposo, recebeu o convite para ser o presidente da festa. E não tem como dizer não para a Oktober de Igrejinha, né? É um compromisso, uma paixão mesmo. Então, ano passado, fomos presidente dessa incrível festa. Foi um momento de muita responsabilidade, onde o Ezequiel puxou esse time de uma maneira fantástica, de uma maneira incrível. Ao lado dele, uma diretoria maravilhosa, que pegou junto toda a responsabilidade que essa festa tem. E aí fomos agraciados com show do Alok, com show da Anitta, com show do Jorge Mateus. Inclusive o Alok doou o cachê dele para o Oktoberfest de Igrejinha, foi um momento único, e se tornando voluntário da festa também. Então foram momentos maravilhosos, realmente. E foi, acho que, mais difícil ser esposa de presidente do que rainha da Oktoberfest. Mas trabalhamos com uma equipe incrível. Também fomos agraciados com 3 soberanas lindas no nosso ano, que puxaram a festa, que puxaram a frente, que foram vitrine. E somos abençoados.
Obrigado, Priscila, querida, por esses depoimentos. Muito legal mesmo, muito bonito ver o envolvimento de todo mundo, ver como as pessoas amam tanto essa festa. Eu também amo, posso dizer assim. Fico muito feliz em poder estar participando do meu jeito e espero poder, ano que vem, fazer outro especial Oktoberfest e contar histórias maravilhosas que nem essas que as pessoas contaram aqui. Depoimentos muito legais mesmo. E para terminar, pessoal, eu vou falar um pouco sobre a Oktoberfest de Munique, a maior do mundo. Só que tem uma surpresa. Quem vai contar essa história é uma alemã. Mas vocês não precisam se preocupar que vocês vão entender ela, porque ela mora no Brasil, mas ela é alemã. É a Júlia, do Instagram Janela para Alemanha, que gentilmente vai falar um pouquinho sobre a Oktoberfest de Munique para nós aqui. Júlia, querida, seja bem-vinda ao Ninguém Me Perguntou.
A minha história é a seguinte: a minha mãe é brasileira, do Rio Grande do Sul, meu pai é alemão. E eu sou nascida na Alemanha e vivo no Brasil desde 2007. Minha mãe foi muito cedo para a Alemanha, casou com meu pai, e eu fiz o caminho inverso, na verdade, da minha mãe. Agora eu vivo no Brasil já desde 2007 e há 10 anos e meio no Rio de Janeiro. Sou professora de alemão convicta, de paixão, né? Eu vou bastante para a Alemanha, mas eu vivo meio que nos dois lugares. Tento trazer para os brasileiros, né, tudo sobre a Alemanha, o idioma, a cultura. E sobre o Oktober, na verdade, a festa surgiu por causa do casamento do rei Ludwig na Bavária, antigamente. Hoje em dia é uma das festas, a festa mais conhecida ao lado do carnaval, né? Na Alemanha, ela tem um impacto econômico enorme, ela traz muito dinheiro, na verdade é Oktoberfest, pois vem gente do mundo todo, é quase, né, por 3 finais de semana, então é uma festa gigantesca que o mundo todo conhece, né? A festa em si, né, dura mais ou menos um mês, num espaço enorme, muito grande, lá na Bavária, né? E tem brinquedos ao ar livre, tem muitas tendas enormes, e você conseguir um lugar legal dentro da tenda É, você precisa, a partir das 6 da manhã já esperar em frente à tenda, já para conseguir um lugar. E, consequentemente, as pessoas já começam a beber também 6 da manhã, né? Cerveja é só aquele chopp, né? Meio litro, eu acho que não deve ter menos de meio litro lá. Come as comidas super tradicionais no Oktober, que é Brezel, Bia, Sauerkraut, Currywurst, der süße Senf, né, que é a mostarda doce. Tudo é uma festa super típica. E a roupa típica, inclusive, surgiu nessa época do casamento do rei Ludwig também, para remeter as mulheres, pelo que eu sei. Não nem bem mulheres, mas as camponesas, né? Com o dirndl, que é a roupa típica ali, e lederhosen, que é a calça de couro. Então surgiu tudo por causa da festa e virou um negócio internacionalmente conhecido. E infelizmente esse ano não tem, mas é todo ano por um mês. E o impacto na Alemanha toda é bem grande e no mundo, porque, né, vem gente do mundo todo, as pessoas no mundo todo meio que, né, recriam, né, a segunda maior Oktober, inclusive em Blumenau, pelo que eu sei. Isso é tudo que eu sei sobre Oktoberfest. Juntei umas informações, espero que eu possa te ajudar. Tchau, beijos.
Beijo, Júlia. Com esse depoimento, nós acabamos o especial Oktoberfest do podcast Ninguém Me Perguntou. Se você ouviu até aqui, muito obrigado. Muito obrigado por todo mundo que participou. Muito obrigado por todas as demonstrações de carinho, por todas as pessoas que eu conheci. Termino muito satisfeito esse especial Oktoberfest. E pela primeira vez, eu vou contar quem vai ser o convidado do episódio da próxima semana, que voltamos à nossa programação normal. Semana que vem, conversou comigo o Gil Lisboa. Bah! Comediante stand-up, colorado, gênio, um jovem gênio do humor. E se tu ouviu até aqui, tu vai estar sabendo disso. Se tu desligou antes dessa parte aqui, então tu não sabe quem é o cara da próxima semana. Se tu ouviu até aqui, tu vai lá e escreve lá no @podcast, ninguém perguntou, ó, eu ouvi até o final, eu sei quem vai estar semana que vem. Só pra atiçar a curiosidade das pessoas. E semana que vem vai ter promoção também, primeira promoção desse podcast, junto com um parceiro muito legal. Obrigado, pessoal, obrigado por todo mundo que ouviu até aqui, obrigado pela parceria, um abraço e até semana que vem. Ah, e prosit!
Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.